E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã de segunda-feira. E nós temos mais um assunto para compartilhar com você. Vamos falar sobre o projeto Covid-19, Políticas Públicas e as Respostas da Sociedade. É uma rede de pesquisa solidária, uma iniciativa de pesquisadores para calibrar o foco, né, e aperfeiçoar a qualidade das políticas públicas, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais e municipais que procuram atuar em meio à crise do coronavírus, né, para tentar salvar vidas. O alvo é melhorar o debate, o trabalho dos gestores públicos, das autoridades, dos congressistas, enfim, da comunidade acadêmica, de todos, empresários também, todos os setores preocupados com as ações concretas que têm impacto na vida da população. E eu vou conversar sobre este assunto com o professor Glauco Arbix, que é do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele é coordenador do Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados e colunista da rádio. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Rosane. Tudo bem com você? Bom dia aos ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar aqui conversando. Gostaria que não fosse na situação que a gente está vivendo, mas a vida segue, não?
É verdade, estamos todos aqui trabalhando, mesmo em home office. Esse jornal também está nessa versão home office. A gente não pode parar de trazer justamente a contribuição que a academia, que a ciência pode dar neste momento. Assim, é um mundo de pesquisas, de grupos de estudos, de iniciativas, professor, que estão mobilizando a Universidade de São Paulo para tentar ajudar com reflexões importantes. E aqui fica bastante claro que a preocupação de vocês é com a qualidade das políticas públicas, não é, que podem e devem ser colocadas em prática neste momento.
Você tem toda a razão, Roxane. A gente vive uma situação excepcional e nós não podemos parar de jeito nenhum as nossas atividades. Ainda mais no momento em que há um abalo muito grande nas certezas, naquilo que se apresenta, um mar de notícias que são desencontradas, algumas ou muitas são falsas, mal colocadas, a confusão é grande, não há uma atuação que tenha uma voz única do governo federal, com os governos estaduais. A gente está assistindo a uma situação muito complicada para o cidadão e a cidadã brasileira. Quer dizer, todo mundo está sentindo, está percebendo que as orientações encontradas afetam a vida das pessoas. É para ficar em casa, vai ficar em casa, é para fazer quarentena, é para tomar esse remédio, não é para tomar outro. E a gente fica muito perdido. Então, as dúvidas, elas se espalham pelo país, o que é muito ruim. Então, pensando nisso, que nós começamos a reunir pesquisadores de várias áreas. Na rede que nós montamos, há uma concentração grande de pesquisadores com uma reputação bastante alta, concentrados na área de humanas, mas se você reparar, tem gente da área de medicina, tem engenheiros, nós temos estatísticos, tem gente de outras áreas, demógrafos, gente que nós estamos conseguindo reunir exatamente para avaliar a qualidade daquilo que é feito pelo setor público, a qualidade do que é feito como diretriz, como orientação, como guia para as pessoas que estão enfrentando dificuldades gigantescas no país, dificuldades no âmbito da saúde, dificuldades no âmbito da economia e agora dificuldades de entender o que o mundo da política conta para a gente, certo? Se eu vou para um lado, para o outro, esquerda, direita, meio, centro-médio, centro-avante, a gente fica muito perdido nessa situação. Então, o que fez a nossa articulação? Nós montamos, debaixo desse guarda-chuva geral, as políticas públicas e as respostas que estão sendo dadas, né? Nós montamos quatro projetos. O primeiro deles trabalha exatamente a ideia do distanciamento, da quarentena, são as medidas ligadas à saúde e a resposta que a gente está tendo. Não adianta a gente falar, olha, precisa que todo mundo ficar em casa se ninguém fica. Essa é uma resposta. Ah, não, fica 10%, 15%, 20%, 30%. A gente perde a capacidade, se a gente não tem a informação mais segura, a gente perde a capacidade de definir políticas apropriadas. A situação, a situação dramática que o estado de São Paulo e vários outros estados do Brasil vivem hoje está relacionada a isso. Aumenta-se o período de quarentena, diminui, abre mais, abre menos, não, vamos voltar a trabalhar, não vamos. O problema é o seguinte: essas decisões estão sendo tomadas, muitas vezes, com base em instinto, em opinião, em achismo, em alguns casos, entende? Concretamente, há uma carência de dados confiáveis para a gente avaliar. Nem mesmo o número efetivo de infectados nós temos no Brasil. A proporção de óbitos, né, de mortes no Brasil, no geral, é muito alta se comparada com outros países, né? A média em outros países está sendo 1,5% dos infectados. Aqui nós estamos em quase 6% dos infectados. Então, alguma coisa, você fala, bom, ou nós estamos medindo errado, ou então nós estamos subdimensionando, né? Não estamos contando exatamente, não estamos conseguindo aferir exatamente o número de infectados no Brasil pelo vírus, que é o mais provável. Essa situação torna difícil a implementação de políticas públicas que tenham uma certa eficácia. Conversando com os infectologistas, os virologistas, os especialistas da Universidade de São Paulo e de outras universidades, e em contato, como nós estamos, com a Universidade de Oxford, com a Universidade de Chicago, com a Universidade de Columbia, nós percebemos que, na verdade, os critérios para a definição das políticas aqui no Brasil, eles estão falhos. Então, nós decidimos montar esse grupo para avaliar. O primeiro projeto é esse. Ele vai avaliar a parte de saúde e vai avaliar os impactos também da política fiscal. O segundo projeto é um projeto mais qualitativo. Nós estamos montando, está em montagem já, a rede de lideranças em comunidades, comunidades deprimidas do ponto de vista de renda e de salário, de bairros, associações de bairros, são lideranças que nós estamos montando a rede e vamos começar, a gente espera começar isso na semana que vem, a fazer uma pesquisa com três perguntinhas básicas por telefone celular sobre as dificuldades que eles estão tendo para cumprir as regras. Estão conseguindo ficar em casa sem trabalhar, mas como é que fica o problema da renda, do salário? Vocês têm pessoas idosas na casa, pessoas de risco? Vocês têm gente doente em casa? Estão conseguindo ter acesso ao hospital? São essas perguntas que nós vamos fazer e vamos montar um quadro para conseguir entender de uma maneira bastante precisa o drama que uma parte grande da população, que é a parte menos favorecida, que ela está vivendo nesse momento, certo? Uma coisa é você falar de quem pode se internar ainda no Einstein, no Hospital Sírio-Libanês, nos hospitais top que tem aqui na cidade de São Paulo. Outra coisa é você conversar com as pessoas que já estão batendo na porta do SUS, que é um apoio fantástico, mas que se a gente for, se as autoridades forem irresponsáveis e nós tivermos efetivamente uma explosão muito grande de casos, esse sistema ele não consegue dar conta. Então, essa avaliação é chave. O terceiro projeto da gente, ele é um projeto ligado ao mercado de trabalho. Nós estamos identificando as categorias mais essenciais no Brasil e acompanhando a evolução delas do ponto de vista do salário, da renda, se as pessoas estão trabalhando, se não estão, se elas estão conseguindo ir para casa trabalhar, que sempre é um número menor, certo? Se elas estão sendo obrigadas a trabalhar em ambientes que não têm, não oferecem segurança. Então, essa é o terceiro projeto. E o quarto projeto é o projeto ligado à malha de proteção social, a todos os instrumentos, ferramentas, programas voltados para amenizar o impacto negativo da pandemia, ou seja, nós vamos analisar tanto a rede que existia antes, Bolsa Família, benefício continuado, há várias ferramentas que o Brasil sempre utilizou para diminuir o impacto da pobreza, mas que estão sofrendo modificações hoje, assim como estão sendo criados instrumentos novos, como, por exemplo, esse que oferece R$ 600, por exemplo, para os trabalhadores informais. Então, a avaliação nossa, que nós buscamos saber se essas mudanças e essas decisões do governo federal e dos governos estaduais, se elas estão sendo, neste caso, suficientes e em que medida elas estão sendo suficientes ou estão conseguindo diminuir o impacto negativo da crise, certo? Que impede as pessoas trabalharem, de se movimentar. Então, esses são os quatro projetos que a gente já está fazendo, eles estão em andamento. Nós soltamos essa semana, o primeiro deve sair amanhã, o primeiro boletim das nossas equipes.
Será semanal a divulgação, professora? É semanalmente?
Será semanal, em princípio, nós divulgaremos os boletins toda sexta-feira. São boletins sintéticos, evidentemente sustentados por uma atividade de retaguarda que permite a gente afirmar. Nós não estamos procurando, não é um boletim de opinião, apenas, ele é um boletim que procura estar baseado em fatos, em dados coletados e trabalhados com indicadores, com ferramentas, avançadas que nós temos acesso, certo? Exatamente para, melhorar a qualidade das políticas públicas. Portanto, o objetivo do nosso boletim é falar com a população, evidentemente, nós somos servidores públicos, como professor da USP, por exemplo, que eu sou, os nossos alunos, nossos pesquisadores, mas é também falar com a comunidade científica, também falar com a imprensa, também falar, com as redes sociais e também falar com as autoridades públicas, nível municipal, no nível estadual e no nível federal. É isso que nós desejamos, é para isso que nós estamos trabalhando, no nosso caso, sem remuneração, certo? Evidentemente, nós somos pagos para fazer pesquisa e é isso que nós estamos fazendo.
É a contribuição que vocês podem e devem dar à sociedade. Agora, a gente pode ir conversando semanalmente, professor, conforme o destaque, o relatório, né, o material que vocês vão apresentar relacionado a esses quatro projetos, a gente pode ir trazendo aqui para o ouvinte da Rádio USP alguns dos resultados, os primeiros resultados. Porque é claro que vocês vão trabalhar, e essa é a dificuldade para a gente concluir, esses dados eles estão sendo atualizados constantemente. Isso, claro, impõe um desafio enorme para essas reflexões, para esse levantamento, para esse agrupamento de informações, porque é tudo atualizado constantemente. Então, você tem variações em vários destes dados com os quais vocês vão trabalhar. O confinamento é maior, o confinamento é menor, as pessoas estão trabalhando, né? O governo, essa medida emergencial do governo, veio essa primeira, o tal do Corona Voucher, vem outras medidas, então se soma ao impacto, ou seja, é um desafio muito grande esse, mas vai ser uma atualização permanente.
Exatamente, você tem toda a razão. E eu queria só, se você me permite, 10
Claro,
segundos.
por favor.
A situação do Brasil é tão excepcional, porque está todo mundo preocupado com esse zigue-zague dessas orientações das autoridades públicas que confundem as pessoas. Hoje mesmo nós tivemos uma conferência com o pessoal da Universidade de Oxford. Eles estão tão preocupados que nós vamos avançar os indicadores do Brasil, porque eles estão temendo que mais passos em falso, mais demora em tomar posições mais firmes para orientar a população, pode resultar num aumento muito grande da situação de dificuldade que o brasileiro e a brasileira já vivem, entende? E nós também estamos muito preocupados e vamos buscar a atualização permanente e sistemática desses dados. Pode contar conosco, o serviço que a Rádio USP presta, à comunidade, aos seus ouvintes, sempre foi um serviço de excelência, e nós vamos ter o maior prazer em acompanhar e transmitir e conversar com vocês, semanalmente, sem problema algum, Roxane. É um prazer.
Perfeito. Quero agradecer a entrevista do professor Glauco Arbix, que é justamente coordenador desse projeto. Ele é do Observatório da Inovação do IEA, professor da FEFELECH e colunista aqui da rádio. Muito obrigada, professor.
Obrigado a você, obrigado aos seus ouvintes. E há um número grande de outros coordenadores, outros
Sem
professores, a
dúvida.
professora pode também entrevistar, que darão informação de qualidade para vocês.
Muito obrigada, professor.
Obrigado a você.